Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, hoje não sei se vai ser tão rápido, onde responderemos suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, e no Drops de hoje eu vou responder se abdominal hipopressivo realmente funciona, e também cometer aquele crime quinzenal que a gente faz, que atualmente é um crime, que é falar um pouquinho de ciência. Vambora! Antes de começar a pauta, eu quero agradecer a ajuda do nosso ouvinte Lucas Oliveira, que me ajudou com a pesquisa, ele mandou alguns artigos, e também o meu amigo e parceiro lá do Rainbow Six, Rodrigo Garcia, pela sugestão da pauta, ele me mandou essa sugestão um tempão atrás. E eu vou discutir alguns pontos aqui que vão ser interessantes até além dessa pauta proposta, nós vamos discutir um pouquinho sobre o método científico também. Então fica aí, vai ser um Drops um pouquinho maior, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá. O abdominal hipopressivo é uma técnica que está muito na moda, né? Enfatizando a palavra moda. Moda é tudo aquilo que fica muito famoso por um tempo e depois some, né? Então a gente pode ser que não esteja numa moda, que o abdominal hipopressivo venha para ficar o resto das nossas vidas, né? E eu coloco moda também entre aspas, que vocês vão ver que isso não é uma técnica nova, que promete os seguintes resultados. Redução da circunferência da cintura, melhora da função do intestino, fortalecimento da musculatura abdominal, até substituição dos exercícios abdominais. Muitas pessoas que vendem essa técnica falam que você nunca mais vai precisar fazer os abdominais tradicionais, né? Melhora da sua postura, redução das dores de coluna, e também fortalecimento e controle de problemas da musculatura do assoalho pélvico. E aí, para quem não é da área, nós temos músculos que compõem o nosso assoalho pélvico, né? Por isso que ele tem esse nome assoalho. Uma musculatura que fica embaixo do nosso quadril, na região do ânus e dos órgãos genitais, que, de uma forma, também ajudam a sustentar o peso dos órgãos que ficam lá embaixo, né? Dos órgãos reprodutores, da bexiga e tudo mais. Para começar, eu vou desmistificar uma coisa importante. Esse tipo de exercício não é nenhuma novidade. Essa técnica ela é mais antiga que o nosso calendário. O abdominal hipopressivo ele é utilizado dentro da rotina de exercícios de yoga há pelo menos 5 mil anos, que ele tem o nome de Uddiyana Bandha. Depois, essa técnica foi popularizada pelos fisiculturistas, que eles utilizavam nas suas performances, né, nas suas apresentações, para dar uma aparência da cintura mais fina que o normal, destacando o volume do tórax, dos braços. Então, essa técnica, eu lembro que quando eu trabalhei com yoga, né? Quem ouve podcast já há um tempo sabe que eu trabalhei um tempão com yoga. Eu ensinava isso para os meus alunos, esse abdominal hipopressivo, só que dentro do contexto do yoga. E eu não oferecia, né? A gente não vendia nenhuma dessas premissas que hoje em dia são vendidas dentro dessa técnica. E no fisiculturismo, se você pega lá, né, a foto do Arnold Schwarzenegger, você olha, um tronco gigante, um abdômen minúsculo, até chupado para dentro, né? Essa característica do abdômen chupado para dentro, que é a imagem que a gente tem, a característica principal do abdômen hipopressivo. Esse exercício, ele é classificado como um exercício respiratório e foi desenvolvido no Ocidente na década de 80 pelo médico Dr. Marcel Caufries. E essa técnica se popularizou na França, na Itália, na Espanha, no Canadá e também na América do Sul. Como que ela funciona? Eu vou tentar explicá-la aqui sem recursos visuais e vocês vão tentar entender. E se ficar mais fácil, se você pegar um videozinho no YouTube, escrever lá abdominal hipopressivo, eu vou deixar uma imagem também na capa do episódio, você vai ver mais ou menos como ele é feito. Mas é o seguinte, você tem que tentar esvaziar todo o seu pulmão. Esvaziar, soltar o ar, fazer uma expiração bem longa, né? Depois dessa expiração, você vai tentar fazer um afastamento das suas costelas. O que é isso? Quando você puxa o ar, né? Repare quando você inspira bem fundo, suas costelas se abrem, né? Elas se armam, né? Como se fossem uma alça, como se fosse uma gaiola de alças angulares que elas vão abrindo e aumentando o espaço dentro do seu tórax. Você vai ter que tentar imitar esse movimento da inspiração, só que sem puxar o ar. Então, isso já torna a técnica bem difícil. Você precisa de uma consciência da musculatura, dos movimentos corporais bem aprimorada. Então não é de primeira que você vai tentar fazer isso. E também você não vai tentar fazer isso ouvindo minha descrição aqui, né? Você precisa de um profissional para te acompanhar para você fazer essa técnica da maneira correta. Mas continuando, você esvazia todos os pulmões e de repente você tenta alargar as costelas como se fosse uma inspiração, né? E aí você vai ver que o seu tórax vai expandir. Conforme seu tórax expande, por isso que ela chama hipopressiva. Dentro do seu corpo é tudo fechado, você não tem um furo, né? Não entra e vaza ar pelo seu umbigo. Como lá tudo é fechado, e embaixo do seu pulmão você tem uma outra cavidade, né? Embaixo da cavidade pulmonar você tem uma cavidade abdominal. E entre a cavidade pulmonar e a cavidade abdominal você tem um músculo molinho que se chama diafragma. Quando você expande seu tórax, seu diafragma sobe, porque a pressão que você está criando, né? Uma pressão negativa, então vai puxar tudo para cima, e ela acaba puxando também todo o conteúdo da cavidade abdominal, e aí dá aquele aspecto que chupa o abdômen para dentro. Então, basicamente, essa é a técnica do abdominal hipopressivo. Não é fácil de fazer, né? Você precisa ter instrução de uma pessoa que saiba fazer essa técnica para poder, por exemplo, te instruir se você quiser fazer algum dia. E aí, toda vez que a gente vai responder uma pergunta, né, como um podcast de divulgação científica, nós vamos na literatura científica ver se existem evidências que suportam o que é vendido, o que é oferecido hoje em dia. E aí, pesquisando no PubMed sobre o termo abdominal hipopressivo, eu já fiquei surpreso por encontrar apenas 16 resultados. Desses 16, 12 artigos originais, 13 revisões e uma carta resposta, uma carta questionando um desses artigos. Eu tentei outros termos, mas eu encontrava artigos que não tinha nada a ver com essa técnica em questão. Lembrando, eu vou mostrar para vocês aqui 12 artigos originais que são ensaios clínicos randomizados. E aí, quem é da ciência ou quem já ouviu nosso podcast, às vezes a gente toca nesse assunto. O que é um ensaio clínico randomizado? Quando você pega grupos, faz uma intervenção num grupo, faz uma intervenção diferente no outro grupo, e compara para ver se teve resultado. E para esses ensaios clínicos serem metodologicamente interessantes e viáveis, né, para a gente poder chegar a alguma conclusão errando menos, vamos dizer assim, ele precisa ser um ensaio clínico controlado, ter um grupo controle, que é um grupo que não faz nada, para você poder comparar, ser randomizado, né, os participantes têm que ser, você não pode escolher 10 pessoas vão para o grupo que vai fazer hipopressivo e vocês vão para o grupo que não vai fazer nada ou que vai fazer outra técnica. Tem que randomizar, né? Aleatorizar, sortear quem vai para cada grupo para você não enviesar o trabalho de colocar pessoas que, por exemplo, têm uma facilidade para uma determinada técnica e essas pessoas caírem justamente no grupo que vai fazer aquela técnica, né? Ele tem que ter cego e aí a gente acha um problema, né? Cego é o participante não estar sabendo o que ele está fazendo, porque tem uma interferência, né? Se você pega uma pessoa que acredita muito numa técnica, a gente sabe que existem várias formas do efeito placebo. A gente já gravou podcast sobre efeito placebo, né? Tem várias formas do efeito placebo ou de alguma variável subjetiva interferir no resultado. E como você vai cegar alguém, né? Cegar, eu falo, como você vai enganar a pessoa que ela está fazendo abdômen hipopressivo e ela não está? Sendo que é uma técnica, né? Esse é um problema de cegamento em estudos que a gente faz treinamento. A pessoa sabe que ela está no grupo controle que não está fazendo nada e a outra sabe que está no grupo que está fazendo exercício normal e ela sabe que está fazendo abdômen hipopressivo porque ela faz, né? Ela está percebendo aquilo. E aí, como resultado, eu vou pegar aqui as variáveis de desfecho desses artigos que estudaram o abdômen hipopressivo. Vou mostrar para vocês o que foi favorável ou não para o abdômen hipopressivo. Eu vou falar rapidinho o delineamento. Então vamos lá. Maior parte dos artigos estuda prolapso pélvico. O que é prolapso pélvico? Uma fraqueza na musculatura do assoalho pélvico, que faz às vezes a bexiga cair. A musculatura que envolve o ânus, que envolve a vagina, principalmente nas mulheres, aquela musculatura, ela descer mais do que o normal, tá? E aí, como que eles faziam isso? Comparavam um grupo que fazia o abdômen hipopressivo, um grupo que fazia exercícios para a musculatura do ósseo paravículo normais, que na fisioterapia se usa muito, exercícios tradicionais de musculação, vamos dizer, por assoalho pélvico, e o grupo controle. Os artigos mostraram que existem evidências mostrando que tanto faz abdominal hipopressivo e o treinamento tradicional, o hipopressivo não é superior, né? Então tanto faz um ou outro. E outros artigos mostraram que o treinamento tradicional foi melhor que o hipopressivo. Teve mais resultados para combater, tratar o prolapso do assoalho pélvico. Outros trabalhos, e em uma quantidade menor, se não me engano, 2 ou 3 trabalhos, fizeram uma eletromiografia do assoalho pélvico e do músculo do abdômen. O que é eletromiografia? Você cola alguns eletrodos e analisa a atividade daqueles músculos, né? Quais músculos se ativaram ou não. E eles olharam a musculatura do assoalho pélvico e a musculatura do abdominal em diferentes posições. Que posições? Aquelas posições de 4 apoios no chão, em pezinho. Quem vê vídeo de pessoas fazendo esses exercícios, que hoje tá bem famoso no Instagram, você vê que elas fazem deitado, elas fazem pezinhas, né, com a mãozinha aberta assim, tipo uma bailarina, com os cotovelos afastados, tem gente que faz de 4 apoio, sentado, né, com as mãos no joelho, né, e eles avaliaram algumas posições. E aí eles viram que, pra musculatura do assoalho pélvico, qualquer posição tem efeitos positivos. Então, quando avalia a atividade eletromiográfica, a musculatura do assoalho pélvico, ela é ativada independente da posição. E nos abdominais, que aí é o que eu tentei procurar bastante, que é o que é vendido, a musculatura do transverso do abdômen e o oblíquo interno, né, que nosso músculo abdômen ele tem várias faixas, vários feixes, né? Que são músculos diferentes que vão passando um por cima do outro. A gente não tem só um músculo que chama abdominal, né? A gente tem um grupo de músculos, né? Eles tiveram uma ativação bem grande também, junto com a musculatura do assoalho pélvico. A posição do corpo mostrou diferenças na ativação. Em toda a musculatura do abdômen, tiveram posições que tiveram diferenças na ativação, menos no músculo oblíquo externo, para a posição de pé, posição de barriga para cima e de 4 apoios. Porém, sempre a posição deitado era a que tinha menor ativação. Então, alguns, um músculo tinha mais ativação de 4 apoios, outros tinha mais ativação de pé. Outros músculos invertia. Mas quando comparado com a ativação de fazer isso deitado, deitado tinha menor ativação. E aí você está pensando, oba, legal, não vou fazer deitado. E aí eu vou deixar você triste, porque eu vou lembrar vocês que uma maior ou menor ativação eletromiográfica não significa maior ou menor resultado, né? E aí existem muitas outras variáveis, uma discussão muito grande. Quem estuda eletromiografia geralmente é bem incisivo nisso. Fala, eletromiografia só mostra se o músculo foi ativado ou não. E alguns até questionam essa magnitude. Mas você extrapolar para se ativou mais tal músculo, esse músculo vai render mais, vai melhorar mais. Eles falaram para tomar muito cuidado com essas conclusões, tá? Outros trabalhos mostraram com eletromiografia, na verdade um trabalho de eletromiografia mostrou que o treinamento tradicional foi superior ao treinamento do hipopressivo, né? Quando comparado os dois, o treinamento tradicional teve uma ativação maior, só que de novo, não dá para falar que ser maior significa que é pior ou menor, mas em outros trabalhos, o treinamento tradicional, o exercício tradicional da musculatura do assoalho pélvico mostrou ativar mais esses músculos do que o exercício hipopressivo. Outros trabalhos estudam disfunção da musculatura pélvica, que também envolve uma fraqueza nessa parte da musculatura, né? Eles usam esse nome disfunção. Eu comentei prolapso pélvico lá em cima, mas a gente acaba chegando nas mesmas consequências. Um trabalho mostrou redução maior dessa disfunção comparando abdômen hipopressivo com treinamento tradicional. E aí eles viram que o hipopressivo teve efeitos maiores. E outro trabalho, que aí eu acho bem esquisito, né? Mas ok, eles compararam o abdômen hipopressivo com um grupo controle, um grupo que não fez nada, comparando quem faz abdômen hipopressivo. Quem não faz nada, o abdômen hipopressivo, ele foi superior na disfunção da musculatura pélvica. 2 trabalhos avaliaram incontinência urinária. E aí, para incontinência urinária, o exercício tradicional se mostrou superior ao abdômen hipopressivo quando comparado hipopressivo versus exercício tradicional, sem grupo controle. E quando a gente vai ver as revisões, o que, que são as revisões, né? Revisões sistemáticas, revisões que tentaram pegar todos esses artigos, avaliar a qualidade metodológica deles e tentar trazer pontos importantes desses artigos. Nas revisões sistemáticas, né, elas não observaram nenhum efeito adverso sobre o abdômen hipopressivo, que é uma coisa que se questionava se poderia fazer algum mal, né? Então, até agora, com os artigos publicados, não tem nenhuma evidência de efeitos adversos. Porém, ele também não se mostrou superior às outras técnicas tradicionais de treinamento muscular. Então, nas revisões, se você for olhar uma visão macro do abdominal hipopressivo, tanto faz você fazer o exercício tradicional quanto o abdômen hipopressivo para musculatura do assoalho pélvico. Porém, esses artigos, eles têm evidências classificadas como baixa qualidade metodológica, então as revisões mostram que o abdominal hipopressivo ainda é uma coisa inconclusiva na literatura científica. Não dá para a gente poder falar que existem evidências, né, que possam suportar a utilização desses exercícios, apesar de ter ensaios clínicos. E eu dei uma olhada nos artigos, né, os artigos estão todos aqui na referência, na descrição desse podcast, que tem uma qualidade metodológica, alguns têm uma qualidade metodológica até interessante, mas mesmo assim, num contexto geral, parece que não tem evidências suficientes para mostrar que ele é uma alternativa tão interessante quanto ela é vendida. E aí, eu quero discutir algumas coisas com vocês aqui. Para um curso que varia de R$900 a 1.000 euros, que atualmente dá aí alguns milhares de reais, é um ponto que me deixa muito triste, para não falar outra palavra, é que no mercado esse curso é oferecido como um diferencial para o profissional da saúde. Essas descrições que eu peguei para você, que o abdominal hipopressivo ele melhora, redução da cintura, melhora o intestino, melhora a postura, pode substituir os abdômens tradicionais, isso não tem evidência científica. A não ser o trabalho para melhora da função do assoalho pélvico, né? São os únicos que têm evidência, e ainda evidências que são de qualidade não tão boa. E aí isso me deixa muito triste, porque as pessoas vendem isso, né, nos cursos, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas no Instagram oferecendo isso para tratar, né, personagens que, como eu falei, está na moda. Ah, eu sou um personal habilitado em trabalhar com um abdominal hipopressivo, né? E aí, nesses cursos, eles ainda vendem, né? Existem cursos que ensinam os profissionais a fazerem essa técnica e colocam, seja um profissional diferenciado com esse curso. Aumente o faturamento das suas aulas. Aumente o número dos alunos. Conquiste os resultados globais. Isso que me deixa triste, né? Você paga por uma coisa que não tem eficiência científica, né? Evidência científica, na verdade. Você paga por isso e ainda você vai vender isso para os seus clientes. Uma coisa que não existe comprovação, né? É uma coisa que eu fico muito chateado, né? Eu sempre tomo muito cuidado aqui no podcast para não faltar com respeito à opinião de ninguém, sabe? Mas eu realmente fico muito chateado quando existe gente ganhando dinheiro em cima da ignorância das outras pessoas. Existem pessoas que têm conhecimentos em áreas variadas, ninguém consegue saber tudo. E você não pode ganhar dinheiro em cima da ignorância de outra pessoa, né? É igual, eu não manjo nada de elétrica. É igual chamar um eletricista para vir aqui em casa e ele ficar olhando o fio, e ele ficou o dia inteiro lá, finge que tá mexendo alguma coisa, no final ele fala, ficou R$5.000, Yuri. Falou que foi, nossa, troquei toda a sua fiação, tinha um disjuntor da parafuseta que tava com problema, e ele só ficou enrolando, né? Eu não acho justo isso, ninguém acha justo isso, né? Mas quando é a área da saúde, as pessoas acham ok, né? Você enganar, eu falo enganar mesmo, né? Você vender alguma coisa que não tem evidência. Não tem evidência, né? Você não pode vender isso. Alguém te vende, é igual que alguém te vender um remédio, falou, ó, eu misturei aqui sal com limão e isso aí queima gordura. Eu misturei aqui em casa folha de babosa com espinho de roseira e isso vai queimar seu abdômen. Quer comprar? Você fala, tá louco, você inventou isso na tua casa, não vou comprar isso, né? E é a mesma coisa, por quê? Não tem evidência, né? Então, eu vou dar um... Aqui eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu faço isso poucas vezes nos episódios, pode ser até um apelo emocional, pode até invalidar tudo que eu falei aqui pra cima, né? Mas eu vou falar, produzir o 4 de 15 já está 6 anos. O Gilmar está desde o começo comigo. Já passaram aqui vários outros professores que têm esse intuito de divulgar a ciência. Isso dá muito trabalho. Né? E toda hora eu penso, meu, vou parar. Vou desistir um pouco do podcast. Vou usar esse tempo que eu me dedico para fazer o podcast, para fazer pauta, para cuidar de site, para tudo. Dinheiro que a gente gasta, né? Apesar de ter pessoas que ajudam a gente lá no patronato. Eu falo, vou parar com tudo. Eu vou dedicar esse tempo pra estudar outras coisas, pra cuidar de mim, fazer uma academia, pra me exercitar mais vezes por semana, pra ficar com a minha filha, pra jogar videogame, pra fazer qualquer coisa. Eu vou dedicar esse tempo, né, pra mim. Só que aí, quando eu vejo essas situações, onde as pessoas ganham dinheiro se aproveitando da falta de conhecimento das outras pessoas, isso acaba me motivando a continuar. Isso acaba quase me obrigando a continuar, sabe? Sejam profissionais que estejam vendendo isso pros seus clientes, que não têm informação, ou até profissionais que estão vendendo essa formação para outros profissionais, eu não acho isso correto. Eu sempre penso, um dia eu vou parar com 4 de 15, um dia ele vai acabar, né? Ele não vai durar para sempre. Mas seria lindo o dia que ele acabar e eu não precisar mais do 4 de 15. Fico pensando, já pensou se um dia as pessoas já estejam acostumadas a recorrer à ciência, tirar suas dúvidas em base de dados, ou com profissionais que têm habilitação para isso, que as pessoas sejam céticas, no sentido céticas de quando vão ver um conteúdo, consumir um conteúdo, comprar um serviço, parem e falem assim, peraí, eu quero ver se isso está me vendendo a verdade mesmo, né? Isso que eu falo, ser cético, né? Quando isso acontecer, ó, eu, Gilmar, todo o pessoal que divulga a ciência, que é parceiro nosso aqui, vai deitar numa rede, né? Lá com os pés pra cima, vamos deitar numa rede lá com o Renê, né? Lá no Ceará, com os pés pra cima, tomar uma água de coco, aproveitar e descansar as nossas vidas. Para ir para os finalmente desse Drops, né, que ficou um pouco mais longo, abdômen hipopressivo funciona? Sim, para problemas relacionados à disfunção da musculatura do assoalho pélvico e até agora, gente, só isso. Qualquer outra coisa que te vendam não tem qualidade ou validação científica. E ainda, quando a gente fala de assoalho pélvico, ele ainda parece ser inferior ao treinamento muscular tradicional. Então, se você já trabalha com treinamento muscular tradicional, parece que não tem lógica você querer trocar pelo abdômen hipopressivo só porque ele está na moda, né? E qualquer outra vantagem fora de treinamento para a musculatura do assoalho pélvico que estão querendo te vender é uma tentativa de te enganar e ganhar dinheiro em cima da sua inocência. Aí você fala assim, ah, Yuri... Mas, meu, com a minha vizinha funcionou. Minha professora tem várias fotos no Instagram dela mostrando que isso reduziu a cintura dela e dos alunos dela. E aí eu te respondo que uma experiência pessoal não é uma evidência empírica, uma evidência científica. Uma experiência pessoal, ela está muito longe do método científico. Vou contar uma história para vocês. Uma avó de um amigo meu, desde que ela é adulta, eu não sei de onde que ela criou isso, mas ela é acostumada a lavar o rosto com urina dela. Então, de manhãzinha, todos os dias, ela urina na mão. Ela urina num pote, nunca perguntei, nem sei como que faz isso. Mas ela pega a urina dela e lava o rosto. E ela tem a pele do rosto impecável. E se você for ver, ela já é bem idosa agora, bem, bem idosa. Mesmo a pele do rosto dela é linda, né? E você olha e fala assim, pô... Vou lavar o rosto com urina, né? Fica com a história na cabeça. Porque sempre que alguém me traz experiência pessoal, eu reforço que quando a gente fala de ciência, a gente não prova a verdade de nada. A verdade ela é uma coisa inalcançável. Isso entra um pouco na parte de filosofia da ciência, mas assim, o método científico, né, que é derivado lá da filosofia, ele existe para provar o quanto que nós estamos errados. E não provar quanto a gente está certo. Porque a verdade pura, né? Aquela ideologia, a verdade, ela é inatingível. A gente nunca vai saber se a gente atingiu a verdade. Né? Porque a tecnologia evolui, os métodos evoluem. E a gente vai cada vez caminhando próximo dessa luz que é a verdade, mas a gente não chega nela. Um exemplo. Imagina que esse exemplo eu peguei de um pesquisador, o Altair, lá no podcast Naruhodo, que é outro podcast que eu sempre que eu posso, eu indico, que é maravilhoso de divulgação científica. Imagina que eu, agora, um profissional de educação física, eu vou construir uma casa. Será que eu consigo fazer uma casa? É, acho que eu consigo. Eu pego o bloco, pego o cimento, faço a fundação, né? Vocês morariam nessa casa? Nem eu sei se eu moraria. Eu não colocaria minha filha, por exemplo, nessa casa. Por quê? Vai que essa casa cai em cima de alguém. Porque eu vou errar muito, né? Eu devo errar bastante pra construir uma casa. Acredito que eu construí um muro. Eu devo errar muito e esse muro não deve nem ficar em pé. E aí o que eu faço? Eu vou fazer uma formação em engenharia, por exemplo. Eu vou estudar, eu vou calcular, né, as coisas. Eu vou calcular os materiais, a resistência dos materiais. E a partir da ciência da engenharia, né? Eu reduzo a probabilidade de eu errar. Entendeu com que é o lance da ciência? Eu reduzo a probabilidade de eu errar. E se eu construir uma casa depois de ter acesso a esses conhecimentos, pode ser que essa casa caia? Pode, mas a probabilidade de eu errar é bem menor. Então, a ciência, ela só pode certificar a gente que a gente está errando cada vez menos, né? E quando a gente apresenta uma evidência, não tem como a gente falar assim, essa é a verdade, ponto final, né? O método científico é o quesito de mais seguro que a gente tem para poder tomar decisão na nossa vida sobre a utilização de medicamento, de alguma técnica, de algum procedimento, até de algum treinamento na nossa área, né? Porém, toda essa evidência, ela tem uma chance de erro, que é o que a gente faz quando a gente calcula a análise estatística das coisas. Quando a gente faz a estatística, a gente quer ver, quando eu te falo alguma coisa, quantos por cento ali que pode ter de um erro ali, né? A gente faz a análise estatística para falar assim, quando eu comparo duas coisas, qual a chance de eu estar comparando e falar que isso é diferente, sendo que isso não é diferente? Falar que isso é maior, sendo que pode ser que não seja maior, né? Então, a gente tem que tentar entender esses pontos, que é o que eu queria chegar quando conversando sobre método científico. Imagina que eu quero te vender uma pílula que mata a sede. Falo assim, ó, vem cá, eu tenho uma pílula aqui que mata a sede. Aí tu fala, pô, legal, né? Quando tu com sede, toma essa pílula? É, só que é assim, você vai tomar a pílula junto com dois copos de água bem cheio. O que você vai fazer? Tu fala, pô, Yuri, né? Você tá me zoando, né? Que vai matar a minha sede é a água, não é a pílula. Aí você vai usar seu ceticismo e falar, pô, será que, né, o Yuri tá querendo me enrolar, porque se eu vou tomar com dois copos d'água, né? E aí que você teria que pensar, ah, ele tinha que ter feito um teste fazendo alguém tomar a pílula seco e alguém tomar a pílula com água. Se a pessoa que tomar a pílula seco melhorou a sede dela, ó, pô, essa pílula deve funcionar mesmo, então não é a água, né? Esse raciocínio, isso que eu falo que é ser cético. Quando alguém tenta te empurrar alguma coisa usando o argumento pessoal, funcionou em mim, funcionou em fulano de tal, você tem que sempre pensar assim, fazer o mesmo raciocínio. Será que foi o abdominal hipopressivo que melhorou as alunas aí do Instagram que você tá vendo? Ou será que ela fez outra coisa junto e ela nem percebeu? Será que ela começou a fazer o abdominal hipopressivo e depois ela modificou sem perceber a alimentação? Será que ela começou a fazer o abdominal hipopressivo e sem querer ela começou a se dedicar mais aos outros tipos de exercício? Que aí podem reduzir cintura, melhorar a postura, né? Será que passar urina no rosto todo dia de manhã melhora a pele daquela pessoa? Ou ela tem uma pele maravilhosa por causa da etnia dela? Ou porque ela toma um pouco sol na vida dela? Você entende onde eu quero chegar? Né? Existem outras variáveis que podem confundir a nossa resposta. Por isso que existe método científico. Nele a gente pode controlar todos esses questionamentos, né, que vão interferir no resultado final, tornando a probabilidade da gente errar cada vez menor. E aí quando a gente fala assim, ó, existe uma evidência que mostra que tal técnica funciona, né, o pesquisador ou os pesquisadores, né, tentaram se certificar que essas coisinhas que podem influenciar foram isoladas. Então a gente fica por aqui. Caso quem esteja ouvindo esse programa tenha evidências científicas que possam colaborar nesse drop, por favor, compartilhe conosco. Quem sabe a gente pode até gravar um outro episódio no futuro trazendo novidades sobre essa técnica. E se você também quer comentar alguma coisa, usa aí o espaço dos comentários, as redes sociais e a gente expande essa discussão. Certo, fico por aqui e até o próximo podcast. Um abraço!